A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Tava me lembrando como era diferente viajar no tempo da Pané, da Nabe, Cruzeiro do Sul, saindo de Fortaleza. Depois foi que apareceu o Lloyd Aéreo. Eu lembro uma viagem da Pané para conhecer os Eletra, aviões turbo hélice. Creio que entre outros estava o amigo Edilmar Nourões, infelizmente falecido. Fomos assistir de perto em São Paulo como os pilotos da Varig aprendiam sua difícil arte. E foi nesse passeio que certa vez, querendo retornar, fui até a agência da Varig. E lá chegando, perguntei para a moça, a vendedora: tem avião hoje para Fortaleza, senhorita? Ela respondeu no deboche: o senhor é nordestino, não é? Aí eu respondi: não, senhora, eu sou alemão. Não notou pelo sotaque? Novos aviões surgiram. Lembro o Constellation. Este aparelho saiu das rotas, mas deixou seu nome no caminho do aeroporto Pinto Martins, no restaurante de primeira categoria do seu Oscar, ainda hoje atendendo a freguesia. E patrocina até programas de rádio quando Moreira Brito fala na excelência dos pratos que oferece. E corri até uma versão por Fortaleza toda de que os radialistas não pagavam nada no Caravela e do distinto seu Oscar. Alguns anos antes diziam que o Augusto Borges comia peixada de graça no Mucuripe e no Expedito. Mas não era, nem é verdade ontem e hoje. Acreditem. Eu já fui até em Lisboa, convidado pela Pané, ao lado de Demócrito Duma, Dário Macedo, Luciano Diógenes e outros nomes importantes do jornalismo do nosso estado. Sim, e é bom dizer, com tudo CIF, hoje diríamos 0800. E sabem quem me deu essa oportunidade de conhecer Portugal? O grande companheiro Irapuã Lima, publicitário famoso e também apresentador de alegres programas de auditório. Nós visitamos naquela época a famosa Sede Braga, uma igreja tão antiga que aqui na Fortaleza, quando queriam falar na velhice de alguém, diziam: da idade da Sede Braga. É capaz de estar dizendo comigo. Estivemos na Universidade de Coimbra também. Foram muitas as viagens que fazíamos no de graça no tempo da Varig. Dizem que foi por isso que ela fechou, mas não temos condições de confirmar. Eu falei nas minhas viagens porque tentava justificar os 5 dias que passei sem fazer este programa. Agora vocês nem notaram a falta. Ronaldo César, faz tudo desta emissora, fez a substituição com muita competência. Eu fui com a família quase toda rever a linda cidade gaúcha de Gramado. Sim, é bom vocês saberem que tudo foi pago, não foi nada de graça não. E bem pago. Nós assistimos um grande espetáculo sobre Papai Noel. E numa pracinha no centro, ao lado da igreja, fui ver de perto um busto homenageando um cearense de Iguatu, o maestro Eliazar Carvalho. Sabem que eu fiquei emocionado com esse busto do maestro Eliazar Carvalho? Ele é muito estimado pelos gaúchos e merece. Eliazar Carvalho organizou a primeira grande festa de Papai Noel na cidade de Gramado. Nós voltamos, filhos, netas e até uma bisneta, impressionados com tanta beleza. E não posso deixar de dizer o que tinha escrito no busto de Eliazar de Carvalho. Ele foi o primeiro regente do Natal de Luz, promoção natalina daquela cidade. Ele deixou dito: iluminem a cidade, que a música é comigo. Eliazar de Carvalho. Pois é, a cidade é muito bonita. Mas, claro, nada como a nossa Fortaleza. A antiga ou esta moderna?
No século XIX, foram criadas as primeiras empresas especializadas em abastecer os jornais com notícias. São as agências de notícias, que têm como clientes os veículos de comunicação de massa. Com o avanço das tecnologias de comunicação, principalmente depois da internet, multiplicou-se a quantidade de notícias circulando diariamente. Sintonizada com esses avanços, a Assembleia Legislativa do Ceará criou sua agência de notícias para noticiar as atividades parlamentares que repercutem na vida dos cearenses. Além da atuação parlamentar, a agência de notícias divulga informações sobre os serviços e eventos promovidos pelo Poder Legislativo, de interesse do cidadão e do servidor, aproximando ainda mais o parlamento da sociedade. A notícia gerada em tempo real pode ser acessada a qualquer dia, hora e lugar. Além do noticiário de cada dia, os internautas dispõem de clipping eletrônico, de banco de imagens e do Fale Conosco, um caminho virtual para a pessoa cadastrada receber mensagens e se comunicar com as agências de notícias. E utiliza recursos do WhatsApp para transmitir informações de eventos e deliberações do Legislativo.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Minhas senhoras e meus senhores, muito boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu sou sonegador de impostos fervoroso e meu dinheiro frio está todo na Suíça.
Quando você anuncia em uma rádio ilegal, é isso que você faz. Diz pra todo mundo que está cometendo um crime. Anunciar nessas rádios é contra a lei.
Campanha pela valorização da radiodifusão e contra a pirataria nos meios de comunicação social.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos ouvintes. Falamos hoje da Rua Alberto Eloy da Costa. É uma artéria do bairro São Gerardo. Tem por patrono Alberto Eloy Costa, nascido em Fortaleza, 23 de setembro de 1885. Farmacêutico pela Faculdade da Bahia, que lhe conferiu o diploma em 1905. Foi proprietário da farmácia Teodorico. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser.
Vida e qualidade.
Estamos recebendo o engenheiro da 3P da Assembleia Legislativa, doutor Eliezer Abdala. Doutor Eliezer, bom dia.
Bom dia, senhor Marcelo. Bom dia, ouvintes.
Nós vamos falar sobre o uso consciente da água entre os servidores daqui do Poder Legislativo, não é isso, doutor?
Isso mesmo.
Esse desafio do milênio, o curso d'água, é desenvolvido pelo senhor, doutor?
Isso, a gente trabalhou em uma grade assim, de assuntos e temas que seriam bem oportunos, né, para os servidores, exatamente voltado para essa temática tão importante, que é o uso consciente da água e como a gente pode contribuir para diminuir os impactos, né, que nós mesmos estamos causando na qualidade dessa água.
Doutor, quais são o que já foi feito? Quais são as práticas que a Assembleia já adotou para disciplinar o consumo de água?
Pronto. A agenda ambiental que está vinculada à Assembleia, né, a 3P, ela tem uma série de ações voltadas para o meio ambiente. E dessas vertentes de ações é exatamente a água, pela sua importância na saúde, pela sua importância para todos os seres vivos, não só os seres humanos, né? Então, a agenda ambiental ela tem essa vertente e agora a gente tem uma ação mais efetiva, porque a gente tem feito projetos, né, e apresentado também já a diretoria da casa, para que a gente possa implantar uma nova metodologia de aplicação na água de abastecimento da Assembleia para que a gente possa ter uma qualidade satisfatória até além do que preconiza a legislação da Anvisa, né, que trata do padrão de potabilidade. Então, essa é uma das ações da agenda ambiental, entregar para o servidor uma água de qualidade, porque assim a gente vai estar melhorando a qualidade de vida dos nossos servidores, né? E no consumo de uma água de qualidade, né? Que é, a gente tem muita preocupação no semiárido que nós vivemos com o quantitativo de água. Mas eu acho que esse curso tem servido para mostrar aos servidores que a gente precisa se preocupar também com o aspecto qualitativo dessa água. Já que a água, ela tem esse benefício de nos trazer minerais, de nos trazer sais. Então, a água precisa ter uma certa qualidade, né?
Doutor Eliezer, e como é que tem sido a colaboração dos funcionários da Assembleia?
Olha, o que a gente percebe durante a aula é uma participação efetiva de todos. Um desejo de ter mais conhecimento sendo passado, né? A gente até acha que as 20 horas não foram suficientes, nós vamos propor uma nova reedição desse curso, já para ter mais gente participando. É uma surpresa, né? Até para mim, como que já leciono há algum tempo, ter esse retorno, esse feedback dos alunos tão entusiasmados, né, por esse conhecimento que a gente está trazendo.
O senhor já apresentou, já ministrou um curso em 2015, Água, Fundamentos, Padrão de Potabilidade e Tecnologia de Tratamento. Presentemente, isso, o curso é o Desafio do Milênio, que é desenvolvido pelo senhor. O senhor pretende continuar essa luta? É uma luta importante, não, doutor?
Sim, é uma luta importante. Eu acho que a gente deveria colocar na nossa agenda diária essa preocupação com a água, que é o alimento que mais a gente deveria consumir durante o dia, né? Então, a importância vem daí, né? É o alimento que nós consumimos todos os dias e até numa quantidade maior do que qualquer outro alimento que você consome durante o dia. Então, por isso, essa preocupação, né, com a qualidade. E esse curso que nós ministramos em 2015, ele foi o pontapé inicial, né, dessas ações, que culminou com esse novo curso agora que está sendo ministrado, né, com mais, ele está sendo mais condensado, mais bem direcionado para o nosso servidor. E o resultado tem sido fantástico pela aceitação dos nossos alunos, né? O feedback é muito positivo, por isso que a gente pretende continuar essa luta, como o senhor disse, que é uma luta voltada, né, para dar uma condição melhor de você se alimentar, né? Porque você vai ter uma preocupação, vai ter uma criticidade em cima da qualidade da água, né? Então isso é importante, você levantar essa criticidade nas pessoas, para a gente poder exigir que se tenha uma água de qualidade, né? Que é combater vários tipos de efeitos, né? De doenças, de veiculação hídrica, que a gente nunca associa à água, mas a água pode trazer esses efeitos adversos, né, quando ela não tem qualidade. Então é importante você ter criticidade quanto a isso, para ter essa cobrança, né? Que essa preocupação sempre esteja em alta. E dessa forma a gente poder ter uma qualidade de vida melhor.
Doutor Carlos Siebra, que bom se esse curso pudesse ser ministrado em muitos habitantes de Fortaleza que continuam gastando água em excesso, continuam lavando o carro no meio da rua, continuam fazendo tanta coisa desperdiçando água, que esse tipo de curso seria muito bom para ele e para a cidade, não?
Exatamente. Aí, o aspecto que o senhor fala, aspecto qualitativo, é outra preocupação, né? Nós temos aqui um regime climático do semiárido que já nos coloca numa situação de escassez, né? Então, o uso consciente também é importante e também deve ser uma preocupação diária nossa, né? Então, certas práticas, certos costumes a gente deveria repensar, né? E sempre olhar a água como um tesouro, né, que a natureza nos dá, porque ela proporciona a vida, né? Então, não existe vida sem água. Então, a água que nós recebemos em casa, uma água tratada, ela deveria ser usada conscientemente, né? Porque nós recebemos uma água de qualidade, mas a quantidade que nós temos é pequena, apesar do planeta ser 77% de água, mas esse 77% de água, a maioria disso, ou 97%, está nos oceanos e nos mares, né? E é uma água salgada. A gente precisa fazer um tratamento dessa água para utilizar. Então, o que nos resta de água doce é muito pouco. E esse pouco a gente tem que saber usar. Então, esses dois aspectos são importantíssimos e é isso que a gente aborda, assim, de maneira geral, nesse curso. É o aspecto qualitativo e o quantitativo, né?
Nós também não estamos mais usando copos descartáveis aqui na Assembleia. A Assembleia, ela é um modelo de economia de água, de preservação do meio ambiente. Isso é muito importante para todos os que trabalham neste local. Dr. Eliezer Abdala é engenheiro da A3P da Assembleia Legislativa e nós falamos com ele sobre o curso que estimula o uso consciente da água entre os servidores do Poder Legislativo do Ceará. Um bom dia para o senhor, muito obrigado, doutor.
Senhor Marcelo, bom dia a todos os ouvintes, um prazer falar com o senhor.
A gente sabe que o nosso planeta tem mais de 3/4 da superfície da Terra coberto por água. Quando os países que fazem prospecção no espaço atrás de vida chegam a outros planetas, eles procuram indícios de água. Porque onde tem água, existe a perspectiva de vida. Então é fundamental para a manutenção da vida na Terra a preservação da água. Nós precisamos fazer um trabalho de conscientização, principalmente com os jovens, com as crianças, para que a água seja preservada, para que os ambientes onde existem as fontes de água, elas sejam preservadas para que a humanidade possa continuar existindo. Porque no momento que a água deixar de ser um bem renovável, a humanidade está seriamente ameaçada. É preciso que as pessoas em casa, quando for tomar banho, tem que ter aquele cuidado em fechar a torneira na hora de se ensaboar, tem que fechar a torneira na hora de escovar os dentes, tem que fechar a torneira na hora de fazer a barba. São medidas simples do dia a dia, mas que economizam água. Você tem que verificar se tem alguma torneira pingando. Uma torneira pingando, dependendo da velocidade com que essa torneira está pingando, ela pode consumir até de 100 a 150 litros de água por dia. Se você multiplicar isso por mês, por ano, você vai ter uma quantidade de água desperdiçada, e isso pesa não só para a natureza, para o planeta, como pesa no bolso também, porque a pessoa está pagando aquela água que está sendo desperdiçada. Um aparelho sanitário com vazamento, então a gente precisa ter o cuidado de verificar essas coisas para evitar o desperdício. Outra coisa, calçada se varre com vassoura, calçada não se varre com mangueira e água. Isso é um verdadeiro absurdo que a gente precisa combater isso no nosso dia a dia. A gente fazendo isso, a gente está contribuindo para que a vida no nosso planeta continue e melhore a qualidade de vida das gerações futuras que estão vindo por aí, nossos filhos, nossos netos e bisnetos.
Água, um bem universal. Preserve.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h45. Resumo do dia. Rádio FM Assembleia. 12 anos. Com você
no centro das discussões.
Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar sobre diversos temas, como o combate à homofobia, a exploração infantil, a violência no trânsito, entre outros. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
A campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres é uma mobilização global da sociedade civil que no Brasil dura 21 dias, pois iniciou no dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, e se encerra no dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Nós vamos conversar com a Procuradora Especial da Mulher na Assembleia Legislativa, deputada Augusta Brito.
Entrevista.
Deputada, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes da FM, na Assembleia. Sempre muito bom poder conversar com vocês.
Deputada, a campanha é 16 dias, mas a senhora trabalha o ano inteiro em defesa das mulheres. O que é que a Procuradoria preparou para essa campanha, deputada?
Tem várias ações, né? Como você mesmo já falou aqui, é uma ação de várias pessoas, é uma ação global, envolve a sociedade civil, envolve secretarias do governo do estado, secretaria executiva de mulheres, enfim, feito realmente, são movimentos de mulheres, o fórum de mulheres também, tem muita gente envolvida em relação especificamente à questão desses 21 dias, que são 16, mas que na verdade estão sendo 21 dias. E nós, da Procuradoria Especial, estamos presentes em várias ações, inclusive dia 25, junto com a Casa da Mulher Brasileira, onde vai ser o dia todo de rodas de conversa, de seminários. A gente vai estar presente também com a nossa parte teatral, né, que acompanha a nossa caravana do combate à violência contra nós mulheres, que esteve agora, terça-feira, no Liceu, aqui de Fortaleza, mais uma caravana, conversando com os adolescentes naquela escola, e que vai estar no próximo dia 27, também aqui em Fortaleza, lá no Colégio César Carlos. Então, dentro desses 21 dias, a Procuradoria especialmente está programando, além da caravana, que já vem, né, acontecendo há algum tempo, o ano todo, a gente também vem intensificando algumas ações, parcerias com a Casa da Mulher Brasileira, com a Secretaria Executiva de Mulheres, e participando de rodas de conversa, de debate. E a gente vai ter, dia 29, na Assembleia, uma audiência pública com parceria com a Câmara Federal, através da deputada Luiziane Lins, e com a Câmara de Vereadores, com a vereadora Larissa Gaspar, para a gente discutir a questão da violência contra as mulheres dentro das instituições de ensino, de educação, visto que nós vimos vários casos recentes, infelizmente, de estupro nas universidades e de assédio. Então, vai acontecer às 2 horas, né, no Complexo das Comissões da Assembleia, no dia 29, e faz parte desse calendário dos 21 dias aí, de ativismo para combater essa violência contra nós mulheres. Também vamos ter um lançamento, né, da campanha do Laço Branco, que vai ser dia 6 de dezembro. Essa campanha vai acontecer primeiro com a participação de um psicólogo que é do Instituto Papai, do Instituto Provida, que vai vir para fazer uma explanação do o que significa a questão do laço branco, que é especificamente a participação do homem para combater essa violência contra nós mulheres. Então, essa participação é muito importante. A gente vai fazer, em primeiro momento, um café da manhã com todos os deputados. O presidente Sarto já está dando todo o apoio, realmente abraçou essa campanha, no qual quero até agradecer por tudo que ele vem fazendo. E depois desse café da manhã, dessa conversa com esse psicólogo, a gente vai fazer panfletaço aí nos sinais perto da Assembleia Legislativa. E à tarde vai ter um cine-debate. Esse cine-debate vai acontecer no Murilo Aguiar, com vários alunos e alunas, de universidade, das escolas, onde a caravana já passou, para que a gente possa fazer essa reflexão em cima da questão da participação dos homens, do machismo que afeta homens e mulheres, não afeta só a nós mulheres, mas quando os homens, né, são criados, né, historicamente, para ser forte, para não chorar, para não ter sentimento, e a gente precisa falar sobre esses detalhes, sobre essas questões com os adolescentes, para ver se realmente a gente consegue diminuir essa questão do machismo, essa questão da violência, da misoginia. E vai ser um dia todo de atividades, e não vai parar só nesse dia. Vamos continuar fazendo debates e conversas dentro de escola também, com um grupo de meninos, para realmente a gente tratar dessa questão da violência contra nós mulheres.
Nós estamos conversando com a Procuradora Especial da Mulher na Assembleia Legislativa do Ceará, deputada Augusta Brito. Nosso assunto é a campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Deputada, e o apoio das mulheres do interior do estado?
Exatamente a intenção, que o que está acontecendo aqui na região metropolitana também está acontecendo, né, em várias cidades do interior do estado. Em Sobral, nós temos várias atividades, em outras cidades também, na região da Ibiapaba como um todo. Não só com essa ida da caravana, mas deixando esse debate dentro do próprio município, nas escolas indígenas, nas escolas rurais, que a gente também está com toda uma programação para a caravana e debater isso dentro das escolas rurais, que nós achamos importante. Exatamente essa questão de sair aqui da região metropolitana e levar para o interior, que tem uma grande necessidade também de discutir e debater esses assuntos. E uma questão importante que a gente conseguiu, através da Procuradoria Especial da Assembleia Legislativa, a implantação de várias procuradorias municipais nas câmaras municipais, né, especialmente do interior como um todo. Nós estivemos também na cidade de Croatá da Serra Grande, aonde foi implantada a Procuradoria Especial na Câmara de Vereadores, e tem toda uma ação conjunto com as secretarias do município, Secretaria de Saúde, tem advogada, né, já preparada para fazer algum tipo de atendimento e acompanhamento, encaminhamento para onde quer que seja, se aparecer caso em relação à violência contra as mulheres. Então, são várias medidas que estão sendo tomadas, especialmente para a gente conseguir levar, né, essas políticas públicas, para conseguir levar realmente um acolhimento também para essas mulheres que estão aí no interior, que muitas vezes ainda não têm, né, a oportunidade de ter uma Casa da Mulher Brasileira, onde tem toda uma estrutura para receber, mas que nosso governador Camilo Santana já anunciou que vão ser feitas Casas da Mulher Cearense, nesse mesmo formato da Casa da Mulher Brasileira em todas as regiões do estado do Ceará, e é isso que a gente está esperando. Né? E também fortalecendo, conhecendo toda a rede que existe. Vamos apresentar um relatório através da Procuradoria Especial e também da Comissão de Direitos Humanos sobre tudo que foi encontrado nesse relatório dessa rede de enfrentamento já existente, como fortalecer o que já tem para que a gente possa, sim, otimizar esse serviço, para que as mulheres realmente sejam acolhidas, se tiverem, procurarem, né, esses vários tipos de serviços, que seja no MP, que seja através de juizado, que seja delegacias especializadas de mulheres, enfim, centro de referência da mulher, todos esses órgãos que já existem, que estão aí para dar um mínimo de segurança e de conforto às mulheres que sofrem de violência.
Deputada Augusta Brito, muito obrigado. Um bom dia para a senhora, um bom
muito
trabalho.
Muito obrigada. Um bom dia para o senhor e para todos.
A mobilização global é apoiada pela campanha do secretário-geral da ONU, Una-se pelo fim da violência contra as mulheres, com o objetivo de sensibilizar, galvanizar o ativismo e compartilhar conhecimento e inovação para prevenir e eliminar a violência contra mulheres e meninas em todo o mundo.
Feminicídio. O nome assusta, mas está presente no dia a dia de muitas mulheres brasileiras, Sob alegação de adultério, homens matam suas esposas ou companheiras em nome da honra. O feminicídio se caracteriza quando existe vínculo de parentesco ou relacionamento afetivo com a vítima. Se você sofre agressões ou ameaças de morte, procure uma delegacia especializada de atendimento à mulher e denuncie antes que seja tarde. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Denuncie. Disque 180.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Mulheres em Movimento.
Hoje prosseguimos com o quadro do nosso programa com a participação das representantes do Movimento das Mulheres no Legislativo Cearense. Fundado em 2010, o movimento congrega parlamentares, servidoras e mulheres que atuam no Poder Legislativo, tendo por finalidade desenvolver ações voltadas para o bem-estar social do cidadão. Hoje voltamos a conversar com a Master Coach e ministrante do curso Bem Me Quero, doutora Viviane Vale. Doutora Viviane, bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês.
Como é que está o trabalho do movimento combatendo a violência contra a mulher?
Bem, a gente está muito animado, né? Temos um projeto para 2020, né? Sendo preparado, né? Está um embriãozinho. E essa é uma causa que fala muito ao nosso coração, né? Por ser algo que realmente ainda se avançou muito pouco, né, desde toda a história da humanidade. E a gente entende que, enquanto movimento de mulheres aí nessa casa, a gente pode fazer algo maior, que reverbere, que tenha uma relevância para o nosso estado, né? A gente tem um projeto novo para o ano que vem, que eu vou poder dizer melhor para vocês num outro momento. Mas, enquanto isso, a gente se sente muito feliz em poder estar encabeçando essa causa, que é a nossa bandeira nesse momento, que a gente quer fazer a diferença.
Nesse trabalho, é muito importante a conscientização dos jovens do combate à violência contra a mulher. Como é que vai essa fase do trabalho?
Então, a gente percebe que hoje, né, no estado, no nosso país como um todo, a gente tem mais redes que fazem aquele atendimento, um atendimento reativo, vamos falar assim, né? Acontece a violência, a mulher, graças a Deus, hoje tem uma rede. Em Fortaleza, nós temos a Casa da Mulher Brasileira, que tem um amparato de instituições lá dentro, no mesmo local, que pode ajudar a mulher após o acontecido, né? Após a violência sofrida. Mas a gente percebe que o que existe disponível para prevenir essa violência ainda é muito pouco. Ainda é algo que a gente precisa tratar na causa, para que a gente não fique só tratando o que já aconteceu, né? É importante. É nessa linha que a gente entende que o jovem hoje tem um dado aí, e brevemente a Casa da Mulher Brasileira também vai disponibilizar um mapa de calor, onde a gente vai ter retratado, através de vários formulários que foram preenchidos, a gente vai ter retratado os bairros, o perfil econômico, social do agressor, né? E quando a gente tiver isso, vai ser um pouco mais fácil de a gente trabalhar com mais assertividade essa educação, né, que eu posso chamar assim, e esse combate à violência que muitas vezes se origina do machismo, que é tão comum na nossa sociedade, no nosso Nordeste, né? E aí o jovem entra como? O jovem, ele hoje é jovem, mas daqui a muito poucos anos ele pode ser um futuro agressor. Então é essa classe que a gente quer trabalhar, porque de forma preventiva, né? Tanto meninos quanto meninas, porque a gente entende que o machismo ele é também repassado pelas próprias mães, né? Pelas próprias meninas, pela própria cultura que a gente tem hoje enraigada em nós.
Doutora Viviane Vale, ela é Master Coach e ministrante do curso Bem Me Quero. Pergunto, há uma repercussão muito grande com referência a esse movimento aqui da Assembleia Legislativa. Pergunto então à senhora se há também procura, as pessoas estão procurando, já estou dizendo aqui que o movimento das mulheres do Legislativo Cearense está situado no quarto andar do anexo 2 da Assembleia Legislativa. Pergunto, muitas pessoas procuram para participar desse movimento?
Infelizmente, nós não temos uma procura tão grande, na série. O movimento, ele é naturalmente disponível, ele tem portas abertas para todas as servidoras da casa, para todas as pessoas que fazem a Assembleia, mas também para um cidadão cearense comum que queira vir uma mulher, né? Ele é designado para o trabalho com mulheres, mas também que não impede, não somos contra os homens, claro, né? Homens que queiram vir somar com ideias, com alguma atividade, também são muito bem-vindos. Mas, infelizmente, nós temos uma procura ainda muito pequena, né, e um engajamento também ainda muito pequeno. Mas a gente acredita que, à medida que o trabalho vai se firmando, que a gente vai conseguindo se posicionar dentro desse nicho, que é a mulher que sofre violência, que é o que a gente quer trabalhar agora, a gente acredita que pessoas que tem amor por essa causa, que tem desejo de ajudar, de entender, de aprender, elas vão naturalmente chegar. E a gente tem feito um trabalho para que isso aconteça, porque é um trabalho feito por mais pessoas, por mais cabeças, e ele com certeza é muito melhor.
Um bom dia para a senhora e muito obrigado, hein?
Eu que agradeço, Nacélio. Um bom dia a todos, fiquem com Deus. Abraço.
Integram o Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense, Meire Costa Lima, presidente, Adriana Torquato, vice-presidente, Natália Herculano, presidente de honra, Cristiano Leitão, Valesca Ferreira, Viviane Vale, que há pouco falou neste programa, Gabriela Bezerra, Paula Xenofonte, Mirla Saraiva, Gislaine Landim, Fabiana Ibiapina e Luciene Moreira.
Você já pensou sobre o que todas as pessoas têm em comum? Homens e mulheres. Crianças e idosos. Homossexuais e heterossexuais. Índios e negros. Orientais e brancos. Pedestres e ciclistas. Jogadores de futebol e advogados. Sim, nós temos muitas diferenças. Mas também temos todos algo em comum. Somos todos seres humanos. E apesar de diferentes, somos todos livres e iguais, sem distinção de sexo, cor, raça, religião, orientação sexual e opinião política. E por isso, devemos ser respeitados e protegidos. Afinal, todos nós temos direitos. Mas nem sempre foi assim. Nossos direitos foram conquistados com muitas lutas. Lutas que atravessaram gerações. Muitos homens e mulheres contribuíram para as conquistas e os direitos que temos atualmente. E hoje, eles estão inscritos e registrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os direitos humanos são universais. Isso quer dizer que valem para todos e todas. São também indivisíveis, porque temos o direito a todos os direitos. E também são interdependentes, ou seja, um direito não existe sem o outro. Temos direito à vida digna, à liberdade, à segurança. Temos o direito de nos expressarmos. Temos o direito de não sermos presos sem motivos e de termos um julgamento justo. Temos o direito de ir e vir. Temos direito à educação, à saúde, ao trabalho decente. Temos direito de escolher que religião seguir. Muitos desses direitos ainda não são assegurados hoje em dia. E muitas pessoas não têm conhecimento sobre eles, não têm acesso e não os questiona. Nossos direitos podem parecer apenas palavras num documento, mas são muito mais do que isso. São esses direitos que possibilitam que você exerça seu poder de escolha, de expressão e de decisão. Os seus direitos têm sido respeitados? Há quem tente tirar os direitos dos outros por meio da violência, da opressão, do constrangimento e da humilhação. E os direitos que são violados no presente comprometem o futuro. O futuro de um país, de seus cidadãos e cidadãs. Por isso, fique ligado, denuncie, cobre. E claro, sempre respeite os direitos das demais pessoas. Garantir que os direitos humanos sejam efetivos e respeitados é responsabilidade de todos nós. Vamos juntos fazer disso uma realidade?
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
E vamos dar prosseguimento à série de entrevistas com presidentes e comissões técnicas permanentes da Assembleia Legislativa.
Entrevista.
Recebemos hoje o presidente da Comissão de Agropecuária, Moisés Braz. Presidente Moisés Braz, um bom dia para o senhor.
Bom dia, Narcélio. Um abraço para você e para todos os seus ouvintes.
Um abraço também para o senhor. Presidente, obrigado. Tem sido grande o volume de trabalho da comissão?
Tem, Narcélio. Esse ano, certo? No começo do nosso período parlamentar até agora, nós tivemos várias atividades na comissão. Nós realizamos 10 reuniões na comissão, né, reunião permanente, né, sendo 7 reuniões ordinárias, 2 extraordinárias, e uma reunião conjunta para dar conta de toda a pauta que foi encaminhada pela própria comissão e por outros colegas de outros comissão, outros deputados, que encaminham várias pautas, e a gente, de fato, fez esse conjunto de reunião, mas, graças a Deus, nós estamos apenas com um projeto pendente lá na comissão, que está aí com o colega que está a aparecer, mas nós ainda vamos, ainda, se Deus quiser, enxugar a pauta até o final do período do recesso parlamentar. Então, foi um ano muito movimentado, pauta muito interessante que a gente aprovou na comissão, projetos de companheiro, como a questão do queijo coalho, entre muitos outros, que eu julgo esse um dos mais importantes. E tivemos um calendário muito extenso de audiência pública, Narcélio. Nós realizamos 11 audiências públicas para dar oportunidade de debater alguns projetos com nossas categorias, com o conjunto dos trabalhadores, envolvendo a questão da agricultura e da agropecuária no estado do Ceará. Projeto como nas audiências públicas, projetos que foram debatidos com a questão, inicialmente, né, nós começamos o ano fazendo um debate sobre a questão do plano de reforma da Previdência, esse foi um grande debate, né? Depois nós passamos por um outro processo, um debate muito importante, que nós discutimos aí na Comissão de Agropecuária, que é essa questão de criar uma regulamentação do queijo coalho no estado do Ceará. Nós temos essa iguaria que já é mais de 100 anos no estado do Ceará, são poucos os estados que trabalham com queijo, mas o nosso é conhecido internacionalmente, então só tivemos também uma audiência pública para discutir essa pauta. Tivemos duas pautas voltadas mesmo mais para o interior, que é o debate da febre e aftosa. Nós somos um estado que estamos livres da febre aftosa, mas com vacinação, nós ainda não estamos livres sem vacinação, nós precisamos incentivar os grandes, os médios, pequenos produtores que têm que vacinar seu rebanho. Fizemos outro debate muito profundo sobre a questão dos perímetros irrigados do Denox, né, que hoje a grande maioria estão desativados, não estão mais produzindo, por várias questões, por desestruturação do Denox, por falta mesmo de água em alguns perímetros, por alguns irrigantes ter se afastado, já se mudaram do perímetro. Então, fizemos esse debate também, que foi muito importante. Fizemos um outro debate, que foi... Essa é uma questão que até estão pedindo para ver se a gente consegue pensar numa proposta de projeto de lei, que foi sobre os vaqueiros e aboiadores, Marcelo. Vaqueiro e aboiadores não é hoje nenhuma atividade, nem é uma profissão, certo, reconhecida no estado do Ceará, e nem muito menos uma categoria. A gente fez essa audiência, que foi muito, eu imagino, por muito importante. E agora, ultimamente, nós fizemos uma sobre as escolas família agrícola, um grande debate, para a gente discutir essa questão da pedagogia da alternância, e terminamos agora, semana passada, com outra audiência sobre a PEC paralela, que envolve os servidores públicos, municipais, estaduais e federal. Portanto, eu diria que esse foi, talvez, tenha sido um dos anos mais produtivos, de mais trabalho, mas talvez o mais importante nesse período que eu estou presidindo na Comissão de Agropecuária aqui da nossa Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E, por último, né, nesse processo, eu fiz agora recente também uma visita em missão à Suécia, que até a gente falou no seu programa lá, para conhecer um pouco da questão dos orgânicos e no Iovaleco, foi muito importante. Portanto, foi um ano muito recheado de trabalho na Comissão de Agropecuária.
Deputado Moisés Braz, presidente da Comissão de Agropecuária do Poder Legislativo do Ceará. Deputado, como é que o senhor vê as políticas públicas para o setor agropecuário?
Nós estamos com muita dificuldade, na série, principalmente para os menores, sabe, os pequenos, como a gente chama, e são pequenos mesmo. Com a limitação dos recursos no Banco do Nordeste e no Banco do Brasil, sobretudo sobre o PRONAF, né, que era o Plano de Fortalecimento da Agricultura Familiar, isso impediu que vários pequenos produtores tivessem acesso aos bancos e pudessem estar fazendo aí o seu projeto de agropecuária ou da agricultura para desenvolver a sua propriedade e produzir mais. Portanto, essa é uma dificuldade que a gente tem. A outra dificuldade, ela ainda passa ainda muito também pela assistência técnica. Nós temos aqui a assistência técnica estatal, a EMATER, nós temos várias entidades que presta também assistência técnica do terceiro setor, mas o trabalhador ainda tem uma necessidade de ter mais conhecimento, certo? Conhecimento científico, né? Para mudar, inclusive, as práticas. Você sabe que aqui no estado do Ceará ainda tem muitos agricultores, seja ele grande ou pequeno, que ainda faz queimadas. Então, nós estamos lutando e isso tem impedido que a principal demanda, que é a da organização, que é a da produção, que é botar os nossos produtos no comércio, ele tenha ficado em alguns momentos passando por alguma dificuldade por se limitar a recurso financeiro, a assistência técnica, que eu chamo certo, de conhecimento, mas, sobretudo, essa questão também ainda dos momentos que a gente passa da falta de chuva no estado do Ceará.
Deputado Moisés Braz, muito obrigado pela presença aqui neste programa. Um bom dia, um bom trabalho para o senhor.
Eu é que lhe agradeço, Marcelo, pelas oportunidades que você tem dado à Comissão de Agropecuária para a gente fazer essa divulgação do nosso trabalho. Eu, certo, sou muito grato porque eu sei que você faz isso com todos os nossos colegas deputados da Assembleia divulgando o nosso trabalho. Um abraço para você e muito obrigado.
A vida moderna está provocando a contaminação do solo, da água e do ar. Será que você está contribuindo para aumentar o problema?
Não jogue lixo nas encostas, nas ruas, nos rios, lagoas e mares. Use produtos biodegradáveis. Regule o motor do seu veículo e utilize transporte coletivo sempre que possível.
Não torne cinza o nosso planeta azul. Abaixe a poluição.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Nós vamos conversar com o advogado Carlos Siebra, da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Ceará. Doutor Carlos Siebra, um bom dia.
Bom dia, Marcelo, tudo bom?
Como tudo vai? Muito bem.
Graças a Deus.
Doutor, a consulta na internet de valores e compras de produtos Black Friday supera o mesmo procedimento no Dia das Mães. Pergunta ao senhor: quais os cuidados que o consumidor deve ter nesse período, doutor?
Bem, Marcelo, esse período é um período realmente muito intenso de busca pelos consumidores por preços, promoções, ofertas na internet, certo? Primeiro cuidado que você tem que ter com compras na internet, eu sugiro que você vê as grandes marcas, grandes lojas, certo? Se realmente você está vendo uma diminuição real de preço, certo? Esse aí é o primeiro ponto. Porque geralmente eles aumentam o preço meses antes, um mês antes, para assim, após, reduzir. E fica sendo conhecido como a metade do dobro, entendeu? Então, por isso que muitas vezes o termo utilizado Black Friday se torna Black Fraud por conta disso. Mas o cuidado que tem que ter é o seguinte: se você vai comprar de uma loja não tão conhecida, primeiro pesquise, vá no Reclame Aqui, vá em alguns outros sites de reclamações, para você verificar se aquela loja realmente tem alguma reputação no mercado, para que você não seja enganado, não seja ludibriado, não saia lesado nessa data do Black Friday.
Doutor Carlos Siebra, a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Ceará tem sido procurada muito sobre esse assunto?
Muito procurada, certo? São diversas nuances que tem só nessa data sobre isso, por conta do aumento de preço, por conta de produtos não entregues, por conta da fraude realmente na internet. Então, assim, a comissão é atuante, certo? A comissão está vigilante quanto a isso. Nós temos páginas na internet, nós temos Instagram, temos outros meios de comunicação para que a gente lance os cuidados que o consumidor tem que ter. A gente tem que zelar pelo consumidor, assim como outros órgãos também fazem isso, como o PROCON, os DECONs, tem sempre apoiado o consumidor nesse sentido. Então, assim, estamos lá na OAB, portas abertas, da comissão também. Ela recebe reclamações muitas vezes, sugestões de pauta, para que a gente sempre vá em busca da defesa do consumidor, que é tão importante para a gente.
Um bom dia para o senhor e muito obrigado. Um bom trabalho,
dia,
doutor.
Muito obrigado, agradeço.
A Assembleia Legislativa realiza de hoje até o próximo domingo mais uma atividade do movimento Ideia Certa. Desta vez com o tema Promovendo a Sustentabilidade por todo o Ceará. A iniciativa consiste em sensibilizar a população para os benefícios de uma vida mais sustentável e de respeito ao meio ambiente. A campanha ocorrerá na Praia de Cumbuca, em Caucaia, que sedia até domingo a etapa final da Liga Mundial de Kiteboard, Super Kite. O Ideia Certa contará com uma equipe especializada visitando o local, além de pontos comerciais nas proximidades, para levar informações sobre iniciativas que respeitem o meio ambiente e contribuem para o desenvolvimento sustentável. Também serão instaladas bituqueiras e reservatórios de coleta seletiva para garantir a destinação correta do lixo. O Ideia Certa é uma iniciativa da Assembleia Legislativa do Ceará, presidida pelo deputado José Sarto, que tem promovido a cidadania a partir de um calendário anual de ações com a finalidade de informar a população sobre direitos e deveres e conscientizar sobre assuntos como sustentabilidade, saúde e educação.
Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM, com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8078/90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
A oferta deve ser cumprida.
A informação é um dos direitos básicos do consumidor. Assim, quem comprar um produto ou contrariar um serviço oferecido por meio de propaganda de qualquer tipo e não tiver sido clara e corretamente informado quanto às suas características e restrições, e depois descobrir que ele não corresponde às suas expectativas, tem o direito de reclamar junto à empresa, exigindo que a oferta seja cumprida. Caso a empresa se negue a resolver o problema, deve-se recorrer aos órgãos de defesa do consumidor ou à justiça. Pode-se optar por acionar o Juizado Especial Cível se o valor da ação não ultrapassar 40 salários mínimos. Até 20 salários mínimos, você não precisa ser acompanhado de advogado.
Exerça sua cidadania. Conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Já estamos concluindo o programa desta quinta-feira, dia 21 de novembro de 2019. No quadro Minha Rua Tem História, o pesquisador e historiador Mário Falcão, Legislativo em Dia, com Simone Silva, que também entrou em contato com os entrevistados. Entrevistamos o engenheiro da A3P da Assembleia Legislativa, Eliezer Abdala. Também esteve no programa a Procuradora Especial da Mulher na Assembleia, a deputada Augusta Brito. Mulheres em Movimento com a Master Coach e ministrante do projeto Bem Me Quero, doutora Viviane Valle. Conversamos também com o presidente da Comissão de Agropecuária, deputado estadual Moisés Braz. No quadro Direitos do Consumidor, o advogado Carlos Siebra, da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Ceará. Agradecemos a audiência. Prometemos voltar amanhã às 7h30, logo depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã. Bom dia.